História do Senado.
A eleição de Pedro de Araújo Lima como regente Uno em 1838 representou a volta dos conservadores ao poder. Os embates políticos com os liberais, no entanto, continuavam, assim como as revoltas espalhadas pelo Brasil. Para acabar com as disputas pelo poder e tentar pacificar o território, a maioridade do herdeiro do trono, Pedro de Alcântara, foi antecipada.
No dia 23 de julho de 1840, no Paço da Assembleia Geral no Rio de Janeiro, o senador Francisco Vilela Barbosa, Marquês de Paranaguá, leu o ato que declarou a maioridade de Dom Pedro II.
Brasileiros, a Assembleia Geral Legislativa do Brasil, reconhecendo o feliz desenvolvimento intelectual de Sua Majestade Imperial, o senhor Dom Pedro II, com que a divina providência favoreceu o Império de Santa Cruz, reconhecendo igualmente os males inerentes a governos excepcionais e presenciando o desejo unânime do povo desta capital, convencida de que com este desejo está de acordo com o de todo o Império, para conferir-se ao mesmo Augusto Senhor o exercício dos poderes que pela Constituição lhe competem, houve por bem, por tão ponderosos motivos, declará-lo em maioridade, para o efeito de entrar imediatamente no pleno exercício desses poderes, como imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Brasileiros, estão convertidas em realidades as esperanças da nação. Uma nova era apontou, seja ela de união e prosperidade. Sejamos nós dignos de tão grandioso benefício.
Dom Pedro II tinha apenas 14 anos quando foi coroado imperador do Brasil e declarado maior de idade em julho de 1840. Essa antecipação foi resultado de um movimento que envolveu nomes como o do líder do Partido Progressista, Antônio Carlos de Andrada, e do senador José Martiniano de Alencar, pai do escritor cearense José de Alencar. O professor de História da Universidade de Brasília, Estevão Martins, destaca o papel do parlamento no golpe da maioridade.
Embora a maioridade nessa época já era de 21, havia dois tipos de maioridade, mas isso não é tão relevante. Relevante é o jogo político. É o Senado que articula aquilo que a Câmara propõe, é um jogo de você propõe e eu estarei de acordo, a proclamação antecipada da maioridade de Dom Pedro II.
Se o parlamento já era influente durante a regência, no segundo reinado seu poder aumenta. É o que nos mostra a reportagem do jornalista e mestre em ciência política, Jefferson Dalmoro.
1Terminava assim o período regencial do Brasil. O país entrava, a partir daquela data, no segundo reinado, que seria o período mais longo de um governo brasileiro. Dom Pedro II ficaria no poder até 15 de novembro de 1889, quando o Marechal Deodoro da Fonseca viria a proclamar a República. A regência, na opinião do professor Octaciano Nogueira, foi um período de transição para o Senado, uma transição do Senado do Império, recheado de membros muito próximos de Dom Pedro I, para o Segundo Império, quando o Senado adquiriu mais independência. De acordo com o professor Octaciano, o perfil das indicações de senadores no período de 1826 a 1831 era de pessoas muito próximas ao imperador, afinadas com suas práticas e defensores de suas ideias.
O Senado vive um período de transição entre 1831 e 1840. Por que razão? O primeiro Senado que é escolhido é um Senado áulico. Ele foi eleito pelo mesmo eleitorado que elegeu os primeiros deputados, mas era uma lista tríplice. Então, se um estado, por exemplo, tinha 5 senadores, e esses 15 candidatos, entre eles, o imperador escolhia aquele que ele queria colocar. Então ele fez muitas manipulações.
O professor Octaciano Nogueira afirma que a abdicação de Dom Pedro I e o início da regência, aliadas a um processo de renovação natural do Senado, que era vitalício, fizeram com que novos nomes passassem a fazer parte do Senado, o que levou a uma mudança no perfil da Câmara Alta.
Com a regência, o desaparecimento de Dom Pedro I e a morte dele em 1836, esses primeiros senadores vão morrendo, vão desaparecendo. E aí a regência, inclusive, vai ter a oportunidade de escolher senadores absolutamente independentes, que já não tinham mais essa vinculação. Depois, evidentemente, com a maioridade, continua o imperador a fazer isso. Mas o imperador, o Dom Pedro II, não foi igual ao pai. Ele sempre foi muito criterioso, porque nesse revezamento entre conservadores e liberais, Ele sempre escolheu liberais e conservadores, conforme o gabinete dele.
Octaviano reconhece que o Senado era poderoso na regência, mas seria ainda mais no Segundo Império.
Menos poderoso do que foi depois. Depois disso, que essa primeira geração desapareceu, aí sim o papel do Senado foi preponderante.
A partir da próxima semana, vamos falar do Senado no Segundo Reinado. Não perca!
O quadro História do Senado é uma adaptação da série 180 Anos do Senado Brasileiro, do jornalista Jefferson Dalmoro.